Agora, vamos ver um pouco do orçamento da Marinha. Como é que está o orçamento da Marinha? Ao longo do tempo, nós passamos um bom período que se estende lá, o orçamento da Marinha estava na faixa de um bilhão e pouquinho. Isso mal dava para fazermos a manutenção mínima, mantemos a Marinha viva. Este acréscimo que os senhores estão vendo aqui ao longo do tempo, que é o investimento que o atual governo vem fazendo, na realidade, ele é o PROSUB. É investimento. O doutor Ari mostrou um outro quadro abaixo. A Marinha hoje está extremamente alavancada, com quase 60% de investimento dos recursos que ela tem, 40% só da capacidade operativa. Com isso, nós estamos com uma dificuldade muito grande. Nós precisamos incrementar a Marinha do presente para não perdermos a Marinha do presente. Qual é a nossa necessidade para 2014? A necessidade real da Marinha para 2014 é 12 bi. 12 bilhões. E o que que o governo, infelizmente, pela situação toda, conseguiu colocar para que nós pudéssemos viver o ano de 2014? 5 bilhões e meio. E o que que eu gostaria de chamar a atenção nesses 5 bilhões e meio? Esses 5 bilhões e meio, ele tem 1 bilhão e 200, que é a área social. É o nosso fardamento, a parte toda social. Temos 2.600, que é o PAC, que nós estamos com o nosso PROSUB, que é o elemento de força da Marinha hoje, com o programa nuclear dentro do PAC. O que sobra em termos para a Marinha do presente e outras atividades que nós temos é na faixa de 1.700, 1.780. É um valor pequeno para atender toda a necessidade que a Marinha tem. E qual é a necessidade que nós precisaríamos de imediato? Nós sabemos que atingir esse 12 bi num curto espaço de tempo é uma tarefa hercúlea para o governo brasileiro. Mas o que que nós precisaríamos? Qual era o mínimo que a gente poderia traduzir e colocar? Seria um acréscimo de 2.100 dentro do PLOA 2014. De que maneira? Cerca de 600 milhões no PAC que o PROSUB tem necessidade de lá, de maneira que nós possamos inaugurar em final de 14 a nossa estaleiro de construção, precisaríamos desses recursos, e 1,5 bi para a Marinha do presente. E aonde que nós iríamos aplicar esses recursos? Que projetos a Marinha está colocando que precisaríamos? O nosso principal, como eu venho colocando, foi mostrado, a nossa capacidade operativa. A nossa Marinha do presente está muito sacrificada e precisaríamos. Nós temos hoje 805 milhões, precisaríamos de 812. E qual o significado disso? Apoio ao pré-sal. Porque nós precisamos estar presentes, precisamos defender essa área. E isto seria a tradução desse aporte de recurso. Além disso, navios de patrulha de 500 toneladas, precisaríamos mais cerca de 59 milhões. Essa é a necessidade que a Marinha tem. Novamente, apoio ao pré-sal. Eu queria fixar bem, colocar essa posição, que a Marinha está pronta para realizar a sua tarefa constitucional. Estar presente, precisa dos meios e precisa do apoio. Construção das corvetas Barroso. Esse é um resultado de um offset da compra das fragatas inglesas. O resultado disso é um projeto nacional que o próprio Ministério da Defesa já autorizou que nós dessemos continuidade. Precisaríamos de mais 51 milhões. Também a atuação dos navios de 500 toneladas, ele é complementado por navios dessa classe. Não só os meios é preciso, nós precisamos também ter a observação, precisamos olhar o que está acontecendo nesse ambiente todo. Lembrando que é uma área de 4 bilhões e meio de quilômetros quadrados. Nós precisaríamos para o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul cerca de 19 milhões. Isso que permite nós visualizarmos o que que está acontecendo nesse ambiente todo aqui. Navio patrulha de 1.800 toneladas, é um navio, os napas de 500, navios de apoio de 500 toneladas, tem de 7 a 10 dias no mar. Esse navio vai de mais de 30 dias no mar, possibilitando maior alcance. Qual é a tradução disso que a gente pode visualizar? As nossas plataformas, ela tem um custo de seguro altíssimo. Por quê? O risco que se tem, elas estão afastadas a 200 quilômetros da costa. Então, a presença da nossa patrulha que permite diminuir o seguro dessas plataformas, diminuindo o nosso custo Brasil. Isso que é importante. Nós já conversamos muitas vezes com a Petrobras e a Marinha hoje, com os meios que tem, só consegue fazer 15 dias de patrulha nesta área. Nós só temos condições hoje de manter 15 dias de patrulha nessa área. E essa é uma área que precisa de 365 dias. A logística de material, combustível, sobressalente. O que é importante, a Estratégia Nacional de Defesa, ela determina que nas cercanias da foz do Rio Amazonas, a Marinha tem que ter instalações para uma segunda esquadra. Nós já temos todos os estudos prontos, temos 5 milhões que está sendo colocado na Piloa 2014 e precisaríamos de mais 44 milhões. Aqui a nossa querida Estação Antártica, eu até digo porque eu tive o privilégio de estar um ano lá como subchefe da estação e é uma grande experiência, é um teste de endurance para qualquer pessoa que queira ficar algum tempo lá. O que, que está acontecendo nesse momento com a nossa Estação Antártica? A licitação já está transcorrendo e a intenção do verão de 2014, agora, até o final do março de 2014, as bases da nossa estação já estarão prontas. E no verão de 2015, a intenção é que esta foto que está aqui para os senhores se torne uma realidade, que nós possamos estar lá e visualizarmos isso em loco. E o apoio do Congresso nesse sentido tem sido ímpar à frente parlamentar. O PAC, ProSub, eu acho que o senhor senador já transcorreu, já conheceu, tem plena consciência já dos senhores todos, mas é importante que nós precisamos dar continuidade. Esse é o maior investimento, é um dos maiores projetos que o Brasil tem hoje em dia em desenvolvimento. Precisamos manter isso, nós não podemos ter aquele voo e cairmos novamente. Defesa, o recurso para defesa, ela tem dois parâmetros que são extremamente importantes, continuidade e o valor no tempo. Isso é muito importante para termos lá. Também nós temos o PAC, o Programa Nuclear. Por quê? O submarino de propulsão nuclear, ele é a propulsão é brasileira, é nacional. E é esse projeto que está aqui. Na realidade, nós vamos fazer a propulsão do submarino em terra inicialmente. Precisaríamos de mais 97 milhões. Bem, senhores, as necessidades da Marinha estão aí listadas, só para fixar, como eu sempre brinco, para os senhores não esquecerem de mim, não esquecerem das necessidades da Marinha, elas estão traduzidas. Eu preciso de 1,5 milhão para a Marinha do presente, para recuperar aquela demanda reprimida que está mais do que clara. Eu preciso de 640 milhões para o futuro, para o ProSub. Então, a minha necessidade 2.153 está explicada e colocada. Agora, todo esse recurso está indo para onde? Qual o significado desse recurso? Transferência de tecnologia, crescimento, geração, isso tudo para um grande Brasil, para um Brasil maior, que este é o papel que todos temos que colocar. Mas, como eu disse inicialmente, para os senhores não esquecerem de mim de maneira nenhuma, o que, que eu pediria? A atuação dos senhores nessas duas emendas que estão colocadas na Credem, que traduziriam para a Marinha um significado extremamente importante. Então, a grande solicitação que a Marinha coloca nesse momento seria uma atenção dos senhores para o atendimento mínimo do mínimo das necessidades, como eu procurei apresentar a todos os senhores. Bem, muito obrigado, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Obrigado.
Muito obrigado, Sua Excelência, o vice-almirante Anatalício. Nós não podemos esquecer de Vossa Excelência, muito menos da Marinha. Passo a palavra à Sua Excelência, ao general de Exército, o general Enzo Martins Pério, comandante do Exército.
Excelentíssimo senhor senador Ricardo Ferraz, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal. Excelentíssimo senhor deputado Nelson Pellegrino, presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Excelentíssimo senhor almirante de esquadra Júlio Soares de Moura Neto, comandante da Marinha do Brasil. Excelentíssimo senhor tenente brigadeiro Eduardo Júnior de Saito, comandante da Força Aérea. Excelentíssimo senhor Eli Matos, secretário-geral do Ministério do Exército. Excelentíssimo senhores senadores e deputados que prestigiam essa audiência pública. Senhoras e senhores, bom dia. O Exército Brasileiro está vivenciando um processo de transformação com foco no estímulo à inovação e à produção nacional de meios tecnologicamente avançados e de emprego dual. A intenção é combinar a busca da efetiva capacidade de defesa com o impulso à competitividade da indústria nacional nos mercados interno e externo. Com esse planejamento, o Exército espera estar implantando um ciclo de permanente aperfeiçoamento de parâmetros úteis para identificação e dimensionamento das prioridades orçamentárias que permitirão não só a obtenção de novas capacidades operacionais, mas, sobretudo, trarão inúmeros benefícios sociais, econômicos e científico-tecnológicos, tão necessários para alavancar o desenvolvimento nacional e respaldar os interesses soberanos do Brasil no cenário internacional. Dentro desse contexto, gostaria de inicialmente agradecer ao senador Ricardo Ferraz por ter nos concedido mais essa oportunidade de apresentar os projetos estratégicos do Exército aqui no Congresso Nacional e, principalmente, de destacar os nossos principais pleitos para o projeto de lei orçamentária anual de 2014. Não poderia deixar também de agradecer a ação política dos senhores deputados e senadores, que têm contribuído significativamente para o apoio às demandas decorrentes da nossa destinação constitucional. Agora passo a palavra ao general Garrido, chefe da Assessoria Especial do Orçamento e Finanças do Exército. Obrigado.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Bem, nós vamos iniciar a nossa apresentação seguindo esse roteiro. Os nossos projetos estratégicos, eles já são conhecidos, acredito que pela grande maioria dos senhores tiveram a oportunidade de, em outras apresentações, terem contato com os mesmos.
Mas é importante nós salientarmos alguns pontos desses projetos estratégicos. O nosso sistema de planejamento do Exército, e podem ficar tranquilos, nós não vamos passar por toda essa gama de quadros, mas ele está alinhado com o que nós chamamos a nossa missão, nossos valores, nossa visão de futuros. Então, desde a Constituição Federal, a lei complementar, como bem comentou o doutor Ari, a nossa Política Nacional de Defesa, a nossa Estratégia Nacional de Defesa, o Livro Branco. Então, o nosso planejamento segue todos esses instrumentos. E quando nós vamos para a nossa Estratégia Militar Terrestre, daí, desses estudos, derivam os nossos projetos estratégicos. Esses projetos vão, então, se transformar num plano estratégico do Exército, onde, então, nós quantificamos tudo aquilo que o Exército precisa para poder cumprir, nas melhores condições, a sua missão constitucional. Nossos projetos estratégicos, Astros 2020, o SISFRON, Sistema de Monitoramento de Fronteiras, a Defesa Antiaérea, o nosso blindado Guarani, o nosso Sistema de Proteção das Estruturas Estratégicas Terrestres, a nossa Defesa Cibernética e o nosso projeto de recuperação da capacidade operacional. O Exército partiu um pouco depois das demais forças no tocante aos seus projetos. Não tivemos ainda aquele salto que pôde ser verificado na apresentação da Marinha, onde há um grande aporte de recursos para o seu projeto estratégico submarino. Mas, esse ano, o projeto de lei orçamentária para 2014 traz um avanço para nós, que foi a inclusão de 3 projetos no Programa de Aceleração do Crescimento. Então, o Astros 2020, o SISFRON e o Guarani já aparecem dentro do PAC. Para nós, é uma esperança de termos, então, a possibilidade de galgar mais recursos para, então, recuperar um pouco algumas defasagens desses projetos. O SISFRON, que vai nos permitir aplicar todo o monitoramento na nossa extensa faixa de fronteira, bem conhecido, como bem disse o senador Ricardo Ferraço, hoje audiência pública lá no Mato Grosso do Sul, tratando justamente de todo o benefício que esse projeto vai trazer, inicialmente através do seu projeto piloto, para aquela região. O nosso Astros 2020, uma solução 100% brasileira, trazendo para o país uma independência tecnológica, um domínio intelectual, a Avibraz, na região de São José dos Campos, produzindo, e vai permitir o Exército dispor de um produto de defesa com uma elevada capacidade de dissuasão. Nosso blindado Guarani, então o Exército retoma um conhecimento que já tivemos no passado, ressurge a nossa indústria de defesa nessa área, e isso vai permitir um fortalecimento das nossas ações de segurança e de defesa do país. O Proteger, Sistema Integrado de Proteção dessas Estruturas Estratégicas Terrestres, um projeto, um sistema que todos os outros países do BRIC já dispõem, sistemas semelhantes, o Brasil é o único que não dispõe de algo desse tipo, e que, na verdade, ele tem um impacto muito grande para a proteção de tudo aquilo que circula na nossa economia. Então, tem uma ligação direta na área de transporte, energia, área financeira, tudo isso. A defesa antiaérea, também já foi comentada, vai dar uma proteção maior a essas estruturas estratégicas do país, um projeto que estamos deslanchando a partir de agora. Defesa cibernética, também uma área muito conhecida, o Exército já tem atuado muito na Rio+20, Copa das Confederações, não tivemos nenhum problema nesses eventos, e isso tudo graças a esse projeto que vai permitindo, pouco a pouco, nós termos essa capacitação, desenvolvermos produtos e entregarmos alguma coisa à nossa sociedade. O RECOP, a nossa recuperação da capacidade operacional, é aquele projeto em que nós estamos tentando resgatar os nossos materiais, os nossos equipamentos, modernizando o nosso exército para podermos capacitar o nosso pessoal a enfrentar não só os desafios atuais, mas também os desafios futuros. Aqui estão listados alguns dos benefícios que esses projetos trazem para o nosso país. Então, como já foi dito também, combate a ilícitos transfronteiriços, aumenta a segurança, reflexo dos nossos centros urbanos, fortalece a nossa presença na fronteira, nós vamos gerar muitos empregos, os nossos projetos eles têm um enfoque muito para a indústria nacional, então nós estamos muito preocupados com isso, com a geração de empregos aqui, com trazer essa tecnologia, esse conhecimento para as nossas empresas. E aqui uma breve retrospecto dos custos desses projetos. Então, à primeira mão, quando se olha, cerca de 27 bilhões de reais, um valor bem expressivo, mas nós temos que entender que alguns projetos são de longa duração, projetos de 20 anos que desenvolvem um desenvolvimento, uma capacitação, e isso realmente tem um custo muito maior. E nós estamos, então, agora tentando manter esses projetos no mínimo nível para dar um respaldo, um retorno para os investimentos que estão sendo feitos. Qual é a nossa situação orçamentária? Como eu comentei lá atrás, o Exército ele pega toda aquela sua demanda, aquele seu planejamento e transforma tudo isso no que nós chamamos de necessidades gerais do Exército. Nós temos, então, o que nós chamamos de a nossa capacidade de prontidão. O que, que vem a ser a capacidade de prontidão? Seria nós dispormos de um exército nas condições ideais em que todo o seu pessoal está capacitado, adestrado, dispondo dos meios necessários. Essa demanda gera da ordem de 21 bilhões de reais. Nós encaminhamos à defesa uma proposta já ajustada de cerca de 13 bilhões de reais. E aquilo que nós recebemos, que foi possível alocar no PELOA 2014, cai para a faixa de 5,8 bilhões de reais. Sendo que uma determinada parcela das despesas, ela é incomprimível, são aquelas despesas obrigatórias. Então, quando nós vimos lá naquele quadro que o doutor Arir apresentou, com aquele 73% do custeio do Exército, é porque cerca de 3 bilhões de exército, 3 bilhões do exército na área de custeio estão aqui. É o pagamento do auxílio transporte, da assistência pré-escolar, da assistência médica. Então, esse tipo de despesa pressiona o nosso orçamento por conta até do nosso efetivo, que é muito mais expressivo. Com isso, nós temos que garantir um mínimo para a nossa capacidade operativa. Então, aquele custeio do dia a dia, funcionamento das nossas unidades, as necessidades de munição, de combustível, etc. E o que sobra é aquilo que a gente consegue colocar nos nossos projetos estratégicos, nos nossos investimentos. Então, com isso, vai havendo uma demanda reprimida, praticamente bem focalizada, principalmente nos nossos investimentos. Aqui também fiz questão de fazer uma comparação desse mesmo momento que estamos vivendo em relação ao ano passado. Aquele quadro que o doutor Ari também demonstrou apresenta uma evolução. Mas essa evolução, ela tem algumas condicionantes. O nosso orçamento realmente cresceu de cerca de 5 bilhões no PELOA 2013 para 5 bilhões e 800 aqui em 2014. Mas, na verdade, se nós formos analisar, o que cresceu foi justamente aquelas despesas que são obrigatórias, aquelas despesas incomprimíveis, até por força de uma diretriz adotada esse ano de tirar determinadas despesas que anteriormente estavam na folha de pessoal para o custeio. Então, nós temos um crescimento muito grande no custeio. Quando nós vamos ver o nosso, no custeio obrigatório, nosso custeio mesmo, nós caímos cerca de 50 milhões. Então, o Exército, na prática, tem um orçamento para 2014 50 milhões menor do que o ano passado. Né? Então, e aqui a grande... O avanço foi a nossa inclusão no PAC, que nos dá uma garantia de não ter contingenciamento nesses recursos.